em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Nesta edição, mantemos o foco no processo Marquês, mas agora na perspectiva das lições que a Justiça deve tirar do caso. Entre elas, a questão lançada pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de reduzir o âmbito da fase instrutória de forma a que ela não se torne uma espécie de pré-julgamento com produção de prova, audição de arguídos e testemunhas, o que na ótica de Joaquim Pissarra deturpa as finalidades desta fase processual, fazendo com que os processos se arrastem. O Presidente do Supremo e, por inerência, a figura de topo do Conselho Superior da Magistratura considera insustentável e incompreensível que a decisão instrutória demore 2 ou 3 anos. Antes de mais explicar, para quem está menos familiarizado com a linguagem jurídica, que a instrução é uma fase do processo que acontece ou não a seguir à acusação. E diga acontece ou não porque é facultativa. Não é suposto ser um pré-julgamento. Destina-se a que o juiz verifique se há indícios suficientes para levar uma pessoa acusada de um crime a julgamento. E as diligências de prova são limitadas. Não é uma decisão definitiva. Permite recurso, a não ser que a decisão instrutória confirme de forma substancial a acusação. Dito isto, passo a apresentar os nossos convidados. O advogado Garcia Pereira, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, e Tiago Geraldo, professor de Direito Penal na Faculdade de Direito de Lisboa e advogado. Sejam bem-vindos, obrigada pela vossa participação. Primeira questão que coloco a todos. Faz sentido debater a fase de instrução a reboque do processo Marquês? O que aconteceu neste caso de uma instrução gigantesca que se arrastou durante mais de 2 anos acontece normalmente? Tiago Geraldo, comece por si. Qual é a sua experiência? Tem trabalhado como advogado exatamente na área do crime económico ou financeiro. A fase de instrução tem vindo a ser desvirtuada pela prática e fazer um pré-julgamento tornou-se a regra ou não?
Eu, relativamente à sua pergunta, começaria por dizer que, regra geral, acho, e sem pronunciar naturalmente sobre os detalhes do caso que se referiu, como sabe, os advogados têm essa limitação estatutária, mas, respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que nunca é boa política fazer exercícios em cima do calor do momento, considerando casos concretos, sobre institutos jurídicos que têm a sua história, têm a sua natureza e tiveram a sua evolução. Uhum. Quanto à instrução, concretamente dita, e à sua função e à sua finalidade, eu creio que a instrução começou por ser uma boa ideia, pelo menos no espírito da nossa Constituição. A instrução, de facto, era um pêndulo fundamental para o equilíbrio do sistema. Porquê? Porque vínhamos de um sistema anterior, e que reporta-me ao sistema processual que vigorava No antigo regime.
Antes do 25 de Abril.
Antes do 25 de Abril, precisamente. Em que havia uma instrução preparatória que era conduzida pela polícia, pelas autoridades policiais, e depois que seguia uma instrução contraditória, que era presidida por um juiz. No novo modelo processual penal, passou a haver um inquérito conduzido pelo Ministério Público, como é sabido, foi desvado pelas polícias, e a instrução surge como esta fase facultativa que serve exatamente para quê? E acho que é importante que as pessoas, depois entramos no domínio mais prático, mas percebam qual é que é o sentido desta fase facultativa, como disse muito bem. A instrução serve na perspectiva da defesa, e será esse tema mais sensível, ou o ângulo mais sensível, a instrução serve na perspectiva da defesa para promover o contraditório que a fase de investigação, pela natureza das coisas, não permite franquear ao arguido. A instrução permite que o arguido exerça, se quiser, não é exatamente assim designado, mas exerça o seu direito de não ir a julgamento, contrariando os indícios que o Ministério Público, durante a fase de investigação, foi juntando ao processo. Na prática, enfim, como se costuma dizer, na prática, muitas vezes a teoria é outra, não é?
Sim, e na prática qual é a teoria?
Na prática, a instrução muitas vezes converte-se num rito de passagem, portanto trai completamente a sua finalidade, aliás, garantida e sublinhada pela Constituição.
Então, mas quando diz que é um rito de passagem é porque, no fundo, é uma fase processual que não cumpre o seu objetivo, que é exatamente o contrário daquilo de que se acusa a instrução no processo Marquês.
Não vou entrar em casos concretos, muito menos casos que eu tenha acompanhado, mas posso citar uma frase caso que uma vez vi escrita, e que me impressionou, num despacho de pronúncia, portanto, num despacho que confirmou a acusação e que levou o caso a julgamento. E esse despacho, que era absolutamente telegráfico, devia ter duas páginas, portanto, acabava com esta afirmação: não vale a pena, nesta fase, complicar aquilo que complicado não parece. As complicações vão ficar para o julgamento. Portanto, o juiz. Esse juiz concreto olhou para a instrução de facto como um ritual de passagem, isto é, como uma espécie de validação pouco criteriosa, pouco exigente da investigação que foi conduzida anteriormente pelo Ministério Público. Isto de facto é trair a ideia e a essência da instrução.
Mas,
A instrução
Tiago,
serve.
entre este ritual de passagem, cujo exemplo citou, e outros casos em que, pelo menos na ótica de alguns, e nomeadamente o processo, a instrução do processo Marquês, que se tornam numa espécie de pré-julgamento, há aqui algum ponto de equilíbrio e, do ponto de vista de estatístico, se é possível ter essa estatística, a maioria dos casos de instrução situam-se onde? Nesse ponto de equilíbrio ou no mais ou no menos?
Eu respondendo à última pergunta, diria, estatisticamente, pelo que eu conheço de casos que acompanhei e de outros casos de colegas e casos que são do domínio público, eu diria que a percentagem de casos confirmados em instrução para julgamento será substancialmente superior à hipótese contrária, isto é, casos que ficam por ali e não avançam para julgamento. Mas retomando aquela sua questão anterior,
Sim.
relativamente ao critério que é seguido pelo juiz na instrução e que passa por saber se isto é afinal ou não um pré-julgamento, eu aí poderei ter uma opinião bastante isolada, um entendimento bastante isolado e contrário àquilo que dizem os livros e dizem as pessoas mais autorizadas e qualificadas que, de facto, contestam essa colagem da instrução a um pré-julgamento. Mas eu tenho alguma dificuldade do ponto de vista de um juiz que vai olhar, como se pede legalmente e constitucionalmente, para indícios recolhidos pelo Ministério Público. Eu tenho alguma dificuldade em não ver aqui, em certa medida, um pré-julgamento, de facto. E um pré-julgamento apenas neste sentido. É verdade que o objeto da instrução são indícios. E os indícios, temos ouvido afirmações neste sentido também recentemente, os indícios não são a mesma coisa que provas. É verdade. Mas os indícios vêm de onde? Não vêm da atmosfera, não vêm do éter. Vêm de provas que o Ministério Público carregou ou não para o processo na fase de investigação. E, portanto, o juiz o que faz é o tal juiz de antecipação ou prognóstico, os elementos que têm e que foram juntos pelo Ministério Público na fase de investigação, o juiz pergunta-se: é ou não mais provável que com estes elementos possa haver no final do dia, isto é, no final do julgamento, uma condenação? Se a resposta for afirmativa, então o processo segue para julgamento e confirma-se a acusação com uma pronúncia. Na hipótese contrária, o processo ficará por ali e será arquivado. Mas este juízo é possível graduar a convicção do juiz em termos tão rigorosos e estanques que não o vinculem de alguma forma um juízo sobre a relevância daquela prova que ele está mais à frente? Eu acho que sim, confesso. E, portanto,
Tiago Geraldo, então, do seu ponto de vista, a solução preconizada pelo presidente do Supremo, no rescaldo, aliás, não é no rescaldo, é mesmo antes de ter sido conhecida a decisão instrutória do processo Marquês, não é uma boa solução, no sentido de que, para ele, a instrução deve deixar de ser produzida prova durante a instrução e o juiz deve limitar-se a verificar a prova carregada pelo Ministério Público, para ver se ela é suficiente ou não para levar o arguido a julgamento.
muito concretamente, eu conheço e li essas declarações naturalmente e percebo que partem de uma premissa que é a duração, enfim, bastante extensa da instrução realizada nesse específico processo. E acho que isso é uma circunstância que não deixa nenhum jurista, nenhum advogado, nenhum operador judiciário sereno ou tranquilo, porque a justiça para sê-lo tem de ser célere e rápida. Mas confesso que esvaziar ainda mais a instrução daquilo que ela ainda conserva, e já não conserva assim tanto, face àquilo que era o programa constitucional dedicado à instrução, eu acho que é, e para citar aqui as palavras de um colega, aliás, meu patrono, é tornar a instrução, que está mais ou menos doente e enfermiça, num óbito declarado. Se a instrução.
E
Diga aí.
esvaziá-la, não havendo a confirmação de que, na maior parte das instruções, o tempo seja de facto, como aconteceu neste caso, tão dilatado, mais de 2 anos, por exemplo, no processo face oculta, demorou menos de 3 meses. Na maior parte dos processos, o tempo de instrução é assim tão longo, não é? Oh.
Então, olha, o que a lei diz é que a instrução, em regra, dura 3 meses. Mas eu diria que essa é daquelas regras que existe, não para inglês ver, mas para português ver, mas não aplicar. De facto, são raros os casos em que a instrução dura apenas 3 meses. Casos absolutamente simples, isso pode acontecer. Mas em casos com alguma complexidade, isso é absolutamente inviável. Dito isto, não me quero pronunciar sobre esse caso em concreto, mas pensando em casos de alguma dimensão em complexidade, eu não vejo com franqueza que seja possível encurtar para um prazo muito, muito mais curto ou mais reduzido a duração da instrução, até porque na instrução, se está a ser sindicado o trabalho de investigação, no inquérito, enfim, durou 5 anos, 7 anos, é difícil para o contraditório ser efetivo e ser verdadeiro que se possa encurtar a instrução para esses 3 meses ideais. O próprio inquérito também tem prazos ideais e o prazo de regra ideal para um inquérito é de 8 meses.
Pois que também não é cumprido, enfim, não é? Raramente.
Não é cumprido na esmagadora maioria dos casos, mesmo muitas vezes em casos simples, quanto mais em casos complexos.
Deixe-me agora ouvir o seu colega Garcia Pereira. Doutor, há muita gente que diz que a instrução é usada pelos advogados como uma manobra dilatória para fazer arrastar os processos, de forma a que no final os crimes já estejam todos prescritos. Admite que há advogados que usam a instrução como uma manobra dilatória?
Queria dizer que, previamente a isso, acho que faz todo o sentido discutir todas as questões que se suscitem no espaço público, desde que essa discussão seja feita de forma séria, de forma fundamentada e em que todas as correntes de opinião se possam fazer ouvir. Aquilo que nós temos assistido nos últimos tempos, quer nas vésperas da leitura da decisão instrutória que está aqui a servir de pano de fundo de tudo, quer nos dias imediatamente subsequentes, foi uma barragem de artilharia de comentadores e opinadores que na véspera opinavam sobre o Covid-19 e depois transmutaram rapidamente em especialistas em processo penal, por um lado, e por outro, em tomadas de posição que, em meu entender, são completamente inaceitáveis no Estado de Direito. As afirmações do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que é simultaneamente o Presidente, por inerência, o Presidente do Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão de gestão e disciplina dos juízes, a 2 dias da leitura da decisão, pronunciando-se de uma forma que toda a gente entendeu como uma crítica, um ataque ao próprio juiz que iria proferir essa decisão, são absolutamente inaceitáveis, vindas de quem quer que seja, mais ainda quando vêm exatamente do Presidente do Supremo e do Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Dito isto, eu queria dizer também, quanto à instrução, que a instrução é uma imposição constitucional. Que foi, é certo, enfim, sendo minada desde o momento em que ela passou a ser consagrada na Constituição em 1976. O professor Tiago já explicou que antes do 25 de Abril tínhamos uma fase de instrução preparatória, que era praticamente dirigida pela polícia, e depois uma fase de instrução contraditória. A Constituição vai instituir um modelo, aquilo que se chama um modelo de processo acusatório, em que quem investiga, quem acusa e quem julga são pessoas diferentes. E são pessoas e são fases diferentes, por um lado, mas veio dizer e proclamar no artigo 32, número 4, que toda a instrução é presidida pelo juiz. Mal entrou em vigor a Constituição, começaram imediatamente a movimentar-se as tropas, com vista a esvaziar de conteúdo pleno esta solução constitucional, visando a retirar o monopólio da direção da instrução, de toda a instrução, ao juiz de instrução. E fazendo, naquilo que veio a culminar no Código de Processo Penal de 1977, foi a criação de uma fase prévia de pré-instrução ou de inquérito em que a direção passou a ser do Ministério Público. Eu acho que é importante se assinalar isto porque, em qualquer caso, mesmo que se admita, digamos, a correção e, mais do que isso, a constitucionalidade da fase de inquérito, ela, a meu ver, a constitucionalidade dessa solução só pode ser garantida se garantir que há a fiscalização jurisdicional, que é feita por um juiz e nenhuma outra entidade, quer quanto ao respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos naqueles atos e diligências que os possam ofender na fase de inquérito, quer quanto à própria bondade da acusação, se essa questão for suscitada perante o juiz.
Mas está garantida atualmente?
Não está, não. Peço imensa desculpa,
então,
não está.
Explique lá.
Não está, e é preciso também dizer que não está. A instrução hoje está, em larga medida, reduzida a uma farsa. E as coisas coisas devem ser chamadas pelos nomes. Nós temos hoje um regime legal que, por exemplo, permite que o juiz de instrução indefira todos, eu repito, todos os atos de instrução que tenham sido requeridos, seja pela defesa, se houve uma acusação do Ministério Público, seja pelo ofendido, porque houve uma decisão de arquivamento, por um despacho do juiz de instrução que não é suscetível de recurso.
Uhum.
É um despacho definitivo. Por outro lado, o juiz de instrução não repete diligências e normalmente este preceito legal é levado à letra e não deve ser, mas não repete nenhuma diligência que tenha sido realizada no inquérito, mesmo naqueles casos em que a diligência existiu, mas foi mal feita. A testemunha não foi inquirida sobre os factos que devia ser, não foi confrontada com os elementos documentais que existiam, etc, etc, etc. Requerer em fase de instrução, digamos, a nova inquirição com as características que ela devia ter tido para ser eficaz, para produzir o resultado da produção da prova e descoberta da verdade dos factos, isso é absolutamente indeferido. E há muitos casos em que o requerimento de abertura de instrução, se não é rejeitado à partida, acaba por se reduzir simplesmente a umas meras alegações orais, que são o debate instrutório.
Ó, doutor, então, do seu ponto de vista, não faz nenhum sentido rever as regras da instrução de forma a limitar o seu
mais,
âmbito?
Não, de forma nenhuma. Eu acho que, aliás, essa proposta, chamemos-lhe assim, essa sugestão do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, não só não faz nenhum sentido do ponto de vista da realidade prática, como é inconstitucional. Reduzir a instrução a uma coisa que, quando, em caso de despacho de arquivamento, aí então o ofendido ou queixoso poderia levar perante o juiz de instrução as razões de discordância relativamente à decisão. Mas em caso de acusação, o arguido estava sentado automaticamente no banco dos réus. É precisamente isso. É precisamente a preocupação constitucional de evitar acusações infundadas que sujeitem desnecessariamente um cidadão ou uma cidadã à situação penosa e vexatória de ter que se sentar no banco dos réus, é que a instrução existe. E agora deixa-me dizer uma última coisa.
Sim.
Para além daquilo que
o professor
Tiago já disse, que é quando há uma investigação que se arrastou durante 7 anos e que produz uma acusação durante de 4 mil páginas, é óbvio que a instrução que pretenda demonstrar que factos que os acusadores dão como iniciariamente demonstrados não estão de todo, que houve provas ilegais ou outra coisa legalmente obtidas, é óbvio que, não digo que tenha que ter a mesma duração dos 7 anos, como é óbvio, e que o requerimento de abertura de instrução tenha de ter as mesmas 4 mil páginas, mas tem de ser relativamente proporcionada à extensão da acusação e ao conjunto de questões que ela suscita. O último ponto que eu desejaria salientar, e não é uma defesa corporativa, nós, advogados, sabemos que os cidadãos que nós representamos, uhum, quer sejam arguídos, quer sejam vítimas, quer sejam lesados e queixosos, temos que respeitar escrupulosamente os prazos fixados na lei, porque eles para nós são perentórios. Se não requerermos a abertura de instrução no prazo que está estabelecido na lei, o prazo, o direito do constituinte, ardeu. Os tribunais que construíram uma teoria que é a teoria da natureza meramente ordenadora da marcha do processo, o que determinando que não haja consequências nenhumas do ponto de vista processual, pode haver quanto a, por exemplo, à extinção de medidas de coação, mas sobre o processo não haja consequências nenhumas, pela ultrapassagem e pela ultrapassagem escandalosa destes prazos. E, portanto, se nós tivermos um inquérito que nos temos a lei, deve durar 8 meses e afinal leva 8 anos,
pois,
não há consequência nenhuma.
António Ventinhas, a sua experiência como magistrado do Ministério Público, esteve muito tempo também na área do criminal. A sua percepção coincide, imagino que não, com a dos dois advogados que acabámos de ouvir, quanto àquilo que é hoje a instrução em Portugal, demasiado ampla, tal como diz o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ou demasiado estreita, como defenderam aqui os dois advogados que estão a participam neste debate?
Em primeiro lugar, saúdo a Marina, o Dr. Garcia Pereira, o Dr. Tiago Geraldo, também agradecer o convite, desde logo porque será a última vez que terei intervenção neste programa, na qualidade de Presidente do Ministério Público.
Ah, na qualidade de Presidente.
Na qualidade de Presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público. uma vez que uma nova direção tomará posse na próxima semana. Relativamente à questão da instrução, nós temos um Código de Processo Penal, a questão da conformidade do Código de Processo Penal com a Constituição ou não, em vários pontos já tem sido, digamos, apreciada pelo Tribunal Constitucional, portanto não me irei pronunciar sobre essa matéria, só designadamente questões relativas ao inquérito, etc., que também foi muito contestado na fase inicial, mas penso que hoje em dia não é contestado o facto de existir um inquérito em Portugal e, portanto, a constitucionalidade do inquérito, penso que já está mais ou menos pacificada. Essa questão acho que é absolutamente pacífica entre nós da constitucionalidade do inquérito. E também, tal como referiu até o Dr. Tiago Geraldo, também existe, em termos de doutrina e jurisprudência, também mais ou menos consensualizado que a instrução não pode ser um pré-julgamento, tanto como o próprio Dr. Tiago Geraldo referiu. Existem várias opiniões nesse sentido, portanto, o que diz o Código de Processo Penal é que, digamos, a fase de instrução, uma fase que se destina à comprovação judicial daquilo que o Ministério Público investigou. Basta dizer também, já agora fazendo aqui uma analogia, com o que existe noutros países, por exemplo, noutros países, o Ministério Público, noutros sistemas, o Ministério Público tem esta função. Por exemplo, nos sistemas em que a polícia tem amplas competências investigatórias e em que o Ministério Público funciona como controle das polícias, ou seja, como se fosse uma câmara de, digamos, certificação das investigações
Mas
da
não é o
polícia.
caso em Portugal. As polícias são braços
Não.
do Ministério
Certo,
Público.
certo, mas lá, mas nesses países, o Ministério Público analisa uma investigação que vem completa da polícia e depois, se entender que não tem indícios, digamos, essas acusações, ou digamos, essas investigações, mesmo que venham com uma proposta de seguimento, não seguem, ou seja, o Ministério Público funciona aqui como um travão, digamos, aqui de apreciação só, não dirige as polícias, não determina a realização, mas funciona só como, digamos, aqui como função de controle final da investigação, ao contrário, de Portugal, em que dirige a própria investigação, portanto, estamos a falar aqui de sistemas diferentes. Em Portugal, como o Ministério Público dirige a investigação, existe uma câmara, digamos, entre aspas, de controle, que será a instrução, o juiz de instrução, para controle da atividade do Ministério Público, aqui assim numa fase judicial. Relativamente a este ponto, trata-se de uma fase facultativa, portanto, esse controle não é sempre obrigatório. Inclusivamente, há formas de processos que não permitem instrução. Designadamente, as formas mais simplificadas não permitem a realização de instrução e, portanto, não, nem todos os casos, nem todos os processos, aliás, é uma pequena percentagem, é que existe a abertura da instrução. E, feito esta pequena, digamos, introdução inicial, o que eu gostaria de referir relativamente à instrução, e muito se tem discutido acerca da instrução, a questão não é de agora, não é deste caso ou de outro. Eu, quando andava no Centro de Estudos Judiciários, já há mais de 20 anos, já se discutia se devia acabar com a instrução ou não. Eu posso aqui transmitir a minha posição pessoal, e estou a dizer a minha posição pessoal, não a posição do sindicato, porque mesmo até entre nós, entre a direção, existem várias posições acerca desta matéria, portanto não temos propriamente uma posição unânime relativamente a este assunto, é um assunto que existem várias sensibilidades. A minha posição relativamente à instrução é que eu entendo que a instrução deve continuar a existir. Há pessoas que entendem que a instrução deve acabar, há quem entenda que a instrução só deve existir relativamente às situações em que existe arquivamento do Ministério Público, que é necessário uma comprovação judicial, há quem entenda e também que possa admitir que a instrução se resuma, nos casos em que há acusação por parte do Ministério Público, apenas a um debate, no fundo, para fazer essa verificação se existem indícios suficientes na acusação que permitam a ida a julgamento. E, portanto, fazer aqui um bocadinho o controle do Ministério Público, ou seja, o controle de tudo o que está lá, se existem ou não indícios e para o processo poder prosseguir.
É essa a posição da Associação Sindical dos Juízes, bem me lembro, penso.
E a minha posição é um bocadinho diferente. A minha posição é, entendo que deve haver instrução, eu entendo pessoalmente, eu digo que é pessoalmente, não do sindicato, é a minha posição pessoal.
Sim, deve
É,
haver
entendo
instrução.
que deve haver instrução, deve haver o tal debate instrutório e deve haver atos de instrução. Mas, atenção, não, os atos de instrução, na minha opinião, têm que existir com uma certa limitação. Primeiro, para não retirar atos de inquérito, existem muitas instruções onde existem repetição de atos de inquérito, nitidamente, e, portanto, em que alguns juízes de instrução aderem a tudo que, digamos, é requerido por parte do requerimento da
Essa é a regra,
instrução.
pergunto-lhe. Essa é a regra,
Não,
António.
a regra não é essa. Aliás, a regra, estes processos que nós conhecemos na televisão não são regra de nada. Ou seja, estes processos são exceção em tudo. São exceção em prazos, são exceção em morosidade, verdade, são exceção nas práticas, são exceção até dos próprios juízes andarem a disputar os processos, normalmente.
Mas por isso, então, eu pergunto se faz sentido pensarmos em mudanças no sistema e na legislação a reboque destes casos que não representam o sistema.
Não, o que eu acho que se tem que ponderar, isto, existem vários casos disso e têm bastante relevância, são casos que depois acabam por ter uma grande relevância e uma grande repercussão social.
Pois,
é que alguns atos de instrução, eu, por exemplo, acho que deve haver atos de instrução quando os atos de instrução sejam determinantes para abalar aquilo que o Ministério Público fez. Por exemplo, o Ministério Público acusa alguém que praticou um crime num determinado dia, a determinada hora, num determinado local. E essa pessoa diz, eu não estava aqui, estava no Brasil, tenho aqui umas viagens, fui para o Brasil, tenho aqui o certificado do hotel, tenho testemunhas aqui, eu não estava cá. Essa pessoa apresenta, eu entendo, seria, digamos, violento até para essa pessoa não poder apresentar essa prova para prosseguir. E eu acho que nos casos em que são determinantes as provas, mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes o que acontece é tentar trazer uma versão completamente diferente, tirando sobretudo, digamos, e procurando uma segunda, muitas vezes, uma segunda investigação ou, em alguns casos, um pré-julgamento.
Oh, António Ventinhas, mas num processo como este Marquês, em que a acusação tem mais de 4 mil páginas, o juiz, para verificar se de facto há indícios relativamente a todos aqueles 28 arguídos, não teria que proceder a todas as diligências de prova que procedeu, arrastando esta fase por mais de 2 anos?
Maria, eu não quero pronunciar sobre o caso em concreto e portanto, não vou fazer. Mas, relativamente a todos os casos, se o juiz entende que os factos não configuram a prática de um crime, se os factos estão prescritos, ou se o Ministério Público não tem indícios pela própria acusação da prática do crime, então o juiz deve logo, com esses elementos, se já tiver elementos para decidir, deve proferir logo de imediato uma decisão. Uhum. Se já está esclarecido acerca disso, vamos por partes e não pegando aqui neste caso. Se eu entendo que um crime está prescrito, não vou andar a fazer diligências de instrução durante uma série de tempo de uma coisa que eu acho que está prescrita. Se eu acho que não há um crime, não vou fazer diligências de instrução sobre um crime que não existe e que eu entendo que não existe. E também, se eu entendo que o Ministério Público não carregou prova suficiente para os atos que sustentam uma acusação, não precisa ouvir mais testemunhas, porque aquilo que o Ministério Público meteu é insuficiente para sustentar a acusação. E, portanto, isso é o suficiente para um despacho não pronúncia. Portanto, no Ministério Público não se justificam diligências de instrução sobre determinadas matérias que já à partida sabe qual é o resultado final.
António Ventinhas, mas o que está...
Existe uma inutilidade da instrução.
Mas o que está a dizer...
Estou a falar em termos gerais.
Sim, mas o que está a dizer para os juízes de instrução vale também para os magistrados do Ministério Público que estão a fazer a investigação na fase de inquérito. Faz ou não sentido quando são crimes que podem já estar prescritos? Estar a investigar e deduzir a acusação?
Como é evidente, não. Se um crime está prescrito, nunca deve ser deduzido a acusação por esse crime. Agora, a questão é se entende que o crime está prescrito ou não.
Pois.
Se o Ministério Público entende que o crime não está prescrito e que tem uma teoria que entende que o crime não está prescrito, deve investigar. Se entende que está prescrito, não deve investigar. Uhum. Se entende que a conduta não é crime, não deve investigar. E o mesmo se aplica aos juízes de instrução.
Claro.
Por isso, aqui nesta matéria que eu digo que tem que haver uma certa também racionalidade. Um dos grandes problemas, depois de conseguir balizar a instrução, é precisamente determinar quais são os atos essenciais ou não são essenciais no decurso da instrução. No fundo, se calhar, importava concretizar mais algo no próprio regime da instrução, para que se limitasse a isto e para, digamos, que não se fizesse também uma investigação alternativa, que não é isso que a lei quer, não é um pré-julgamento ouvindo todas as pessoas, sujeito ao contraditório, muitas vezes como se fosse um julgamento, e tendo uma lógica de julgamento relativamente também à decisão instrutória. Portanto, não foi isso que o legislador pretendeu com esta fase,
uhum.
E é isso que está a acontecer. Agora, pronto, isso deve-nos merecer uma reflexão, mas isto também, digamos, essas reflexões muitas vezes têm que ser feitas com tempo e tirando as devidas conclusões, porque implica uma alteração profunda do Código Processo Penal e todas as alterações do Código Processo Penal devem ser devidamente maturadas.
António Ventinhas, e por falar em reflexões, de uma maneira geral, quase todos os comentadores, incluindo juristas, têm responsabilizado o Ministério Público pela estratégia que segue sistematicamente fazer mega processos com dezenas de arguídos, milhares de documentos, em que a montanha acaba por parir um rato e por vezes um rato que até já é um nado morto, não é? Porque entretanto prescreveu. É o Ministério Público e a direção do Ministério público, já que estamos a falar de uma estrutura hierarquizada que tem de mudar de estratégia?
Essa é uma pergunta difícil. Relativamente à António Ventura.
É uma pergunta difícil.
Eu respondo essa pergunta.
Como é evidente, não é? Como é evidente. Mas relativamente a essa matéria, é claro que o Ministério Público também tem que ir aprendendo e, portanto, tem que ir afinando os seus critérios ao longo do tempo que vai ganhando também com as investigações e com os resultados que vê. E, portanto, se nós andámos aqui há uns anos para trás, nós não tínhamos problemas com os megaprocessos. Por uma razão muito simples, é que não tínhamos megaprocessos. Não existiam processos desta natureza, designadamente com esta questão da corrupção. E porquê? E porquê que os processos, por exemplo, começam a surgir, e isto é importante dizer também porquê, para além da especialização do TSIAP, existe também outra questão que foi muito relevante. A questão do combate ao terrorismo, que surgiu com as quedas das Torres Gêmeas, e em que permitiu a abertura, por exemplo, do sigilo bancário na Suíça, permitiu a libertação de uma série de elementos que são extremamente valiosos para estas investigações. Aliás, se nós formos ver uma grande parte dos crimes de criminalidade económica ou financeira que nós temos em Portugal, os processos mais relevantes têm factos muito importantes que vêm da Suíça. E porquê? Até essa data, a Suíça não dava qualquer tipo de informação. Portanto, não havia megaprocessos porque simplesmente não havia investigações praticamente nenhumas relevantes. E, portanto, os elevados fluxos começam a ser vistos. Digamos, o tratamento dessas matérias, tudo mais começa a surgir a partir do momento em que começa a abrir, digamos, aqui mais o sigilo bancário e também uma especialização na área do combate à criminalidade económica ou financeira. Portanto, o problema dos megaprocessos não é exclusivo português. Há países onde o resolvem de forma muito simples, mas também com meios, também não se pretende aplicar em Portugal, a questão desde as questões da delação premiada às questões da justiça negociada, em que há países que também resolvem isto de forma muito simples, apanham um ou dois, essa pessoa assume as responsabilidades todas e, portanto, rapidamente se tem um processo para satisfazer a opinião pública e, portanto, com um ou dois botes expiatórios se faz isso, e, portanto, como acontece muitas vezes nos Estados Unidos.
Mas, por exemplo, aqui em Espanha tem-se feito separação de processos com alguma eficácia, tanto quanto o SAD.
Vamos lá ver, alguns dos grandes processos, nós conhecemos, isto não é falar dos processos porque há comunicados da Procuradoria-Geral da República sobre isto, quer a Operação Marquês, quer o BES, quer etc., foram extraídos várias certidões, ou seja, o que está a ser julgado é uma pequena parte da investigação relativamente a esta situação. Se eu, assim falando assim de cor, parece-me que só no final da Operação Marquês terão sido 15 certidões, não sei se a memória me traiçoou, mas parece que terão sido 15 certidões para mais 15.
Sim, mas o essencial está neste processo marquês, não é?
Uma parte significativa.
Garcia Pereira, concorda que os megaprocessos são a razão principal da deterioração da imagem da justiça e a percepção de que não se faz justiça porque ela não decide em tempo útil?
Não concordo que seja a razão principal. Eu acho que nós neste momento temos um processo penal largamente atribiliário e não é isso que a Constituição fixou, nem é isso que deve caracterizar o processo penal de um Estado que se diz direito democrático. Há um outro ponto que ninguém falou até agora, mas falo eu, que é o da utilização cirúrgica, das sempre cirúrgicas e sempre impunes violações do segredo de justiça, e que transformaram o processo penal em Portugal numa forma de abate de adversários políticos, de cidadãos incómodos ou simplesmente visados numa determinada investigação. E porque se cria com facilidade, através dessa lógica, que não é apenas ilegal, há aqui um problema sério, que é fazer escorregar para um certo tipo de imprensa que um dia destes substituiu aos tribunais e passamos a ter, encerrávamos os tribunais todos e tínhamos o Correio da Manhã TV e outras coisas do género a fazer julgamentos. Era mais barato, era mais rápido, mais eficiente.
E também não acha que é de fazer ganhar na praça pública aquilo que por
exatamente
vezes não se consegue provar em tribunal?
Essa é a minha expressão. A utilização é escandalosa, não apenas a repetição, a reincidência, como a impunidade, porque depois os possíveis violações do segredo de justiça, eventualmente cometidas pelo Ministério Público, são averiguadas pelo Ministério Público. Não brinquem connosco. Não brinquem connosco. Não cuspam na nossa inteligência. É evidente que assim jamais se descobrirá, por exemplo, como é que as televisões foram chamadas no processo Marquês para filmarem em direto a detenção do arguido mais conhecido. Ou como é que por exemplo, saltou para a opinião pública, quando foi do processo dos vistos gold, que o desembargador Antero Luiz estava a ser investigado como corrupto. Porque uma super procuradora do super de CIAP, porque numa escuta aparecia uma referência ao nome do desembargador, decidiu transformá-lo em suspeito. E nunca o tendo constituído como arguído, inclusivamente ordenou à Polícia Judiciária, ao Gabinete de Recuperação de Ativos, que vasculhasse as contas, o património, à procura de encontrar alguma coisa, é aquilo que eu chamo a pesca de arrasto, não encontrou nada e fez isto tudo sendo completamente incompetente para dirigir o inquérito, porque toda a gente sabe, toda a gente sabia que o Dr. António Luiz era juiz desembargador, era diretor do SIS na altura, e toda a gente sabe que a competência, em razão da hierarquia, determina que um processo, um procedimento criminal contra um juiz desembargador tenha de ser seguido no Supremo Tribunal de Justiça. Ora, não obstante isso, aquele corpo de elite do Ministério Público ignorou completamente esta incompetência, prosseguiu a investigação, caiu para os jornais a referência, notícias de primeira página, eu recordo, eu tenho memória.
Oh, Soutor, mas eu acredito que seja essa a sua percepção.
Não é
mas
percepção, não é essa, são factos.
São factos, mas não é essa a percepção da opinião pública. A percepção da opinião pública é que os poderosos em Portugal continuam
já vá lá, vamos à percepção. Vamos à percepção e como é que se cria essa percepção. Essa percepção cria-se, por exemplo, no caso que eu estou a citar. Eu não tenho nenhuma simpatia, nem pessoal, nem social, nem política, nem familiar, nem o que é que seja, por qualquer dos arguidos envolvidos nesse processo. Agora, exatamente por isso, eu sinto-me no direito, e mais do que isso, no dever ético, de erguer a voz para dizer que estão a ser objeto de um tratamento que é absolutamente inaceitável, repito, no Estado de Direito. E o exemplo que eu estava a dizer há bocado é um exemplo significativo, porque isto significou sair para os jornais a notícia de que este é corrupto. Ora, este também lá está metido naquela golpada dos vistos gold. E como se sabe, já agora convém dizer também, que os outros arguidos que lá estavam e que o juiz de instrução amigo do Ministério Público, Carlos Alexandre, considerou que havia provas indiciárias, reduziu a instrução a uma coisa mais ou menos simbólica e terminou com um despacho de pronúncia dizendo que as provas indiciárias recolhidas contra o então Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, e o diretor do CEF, Miguel Paulos,
Manuel Paulos.
Eram avassaladoras. Essas pessoas vão a julgamento, são objeto de uma decisão absolutória de absolvição na primeira instância. Há recurso do Ministério Público, a decisão de absolvição é confirmada por um acórdão, quer a sentença de primeira instância, quer um acórdão, se os acusadores, os investigadores e acusadores daquele processo tivessem um pingo de vergonha na cara, tinham-na pintado de preto. Ora, estas coisas
então,
vão passando. Mas
claro,
deixe-me só terminar. É que se cria a chamada percepção da opinião pública. É assim é que depois, também quando se falha, é fácil disfarçar, porque evidentemente aquilo que se passou na Operação Marquês é um falhanço monumental do corpo de elite do Ministério Público na investigação de um dos casos que à partida foi apresentado como o maior caso de corrupção nas últimas décadas. E é um falhanço monumental. E é esse falhanço que se disfarça através, evidentemente, da criação de uma percepção pública que é feita com base nas violações do segredo de justiça. E isto é inaceitável, porque isto significa, como disse há bocado e muito bem, é uma frase que exprime completamente o que aqui se passa, tratar de ganhar em campo aquilo que não se fosse tratar de ganhar na secretaria ou fora de campo aquilo que não se conseguiu ganhar em campo. E isto é inaceitável.
O António Ventinha estava a querer intervir. Se quer intervir, intervenha rapidamente, que eu quero ouvir o Tiago Geraldo.
O doutor Garcia Pereira estava a dizer que foi um falhanço monumental. Eu penso que a decisão está em recurso, não é? E, portanto, tal como o doutor Garcia Pereira, se chegar ao final, transitou em julgado, e, portanto, relativamente aos vistos de golo, pode fazer essa apreciação, relativamente à Operação Marquês, penso que não poderá fazer, uma vez que a decisão do juiz de instrução é transitória, pode ser revogada pela relação, que parece que o Ministério Público já anunciou que vai recorrer, acho que até já arguidos que afirmaram também que vão recorrer, portanto, estamos perante uma decisão transitória que poderá ser revogada pelo
Então, se é transitória para isso, também é transitória para se...
Também
é transitória, claro que é transitória.
Mas é transitória,
Como é evidente, todos sabemos que é transitória. Mas, num primeiro momento, é uma derrota estrondosa do Ministério Público, em particular do DCAP. E
em segundo lugar... Ou intervalo
há
derrota.
Não. E em segundo lugar, não se pode ter dois pesos e duas medidas. Ou seja, para se dizer dizer que, bom, isto não significou a derrota do Ministério Público, isto é temporário. Para se atacar da forma mais nefanda e vil o juiz que, em consciência, decidiu produzir uma determinada decisão. Já se apresenta essa decisão como o facto de consumado.
Garcia Pereira, mas é muito engraçado o juiz também atacou forte e feio o Ministério Público.
Vamos lá ver uma coisa. Não é atacar forte e feio. O que é que significa atacar forte e feio? Dizer
mas quem é que atacou forte e feio?
Dizer num despacho de uma decisão instrutória que visa a comprovação judicial ou não de uma acusação, que aquela acusação se revela insubsistente, que se revela infundada, que não tem bastante suporte na lei, que significa um conjunto de ilações. Isto o que é que tem de especial? O que eu diria é que o Ministério Público está pouco habituado ao contraditório. Nós, advogados, no exercício da nossa atividade, ouvimos isto todos os dias. Todos os dias.
O Ministério Público também.
Também aquelas expressões usadas
por... Doutor Ventinhas, deixe-me só que diga uma coisa. Eu dei aqui dois exemplos referindo-se a duas pessoas de áreas políticas com as quais não nada tem a ver e que não têm nada a ver com a Operação Marquês, que são uma vergonha para a forma como o Ministério Público e o juiz de instrução que o calciona sempre atuaram, e nada aconteceu neste país. E isto são factos de processos que estão transitados em julgado. Porquê é que os senhores não pensam um bocadinho? Não fazem um juízo de autocrítica? Ou estão convencidos que foram ungidos por uma qualquer unção divina que transforma os super-procuradores do TCIAP em seres intelectual e moralmente superiores à maioria dos cidadãos?
Garcia Pereira, deixe-me... António Ventinhas.
Não são divinas nem no diabo, nem no TCIAP, nem nos advogados. Daqui digamos que somos todos comuns. Como os mortais...
Não somos titulares de inquéritos. Nós não temos o poder... Nós não somos o dominus absoluto da primeira fase
Garcia
do processo.
Garcia Pereira e António Ventinhas, eu quero ouvir...
Claro que não, mas a nossa também é escrutinada.
Eu quero ouvir o Tiago...
Relativamente ao resto, mas pronto...
Eu quero ouvir o Tiago Geraldo sobre esta questão dos megaprocessos e da estratégia do Ministério Público. Que lições há a tirar nesta matéria do processo Marquês, ou não querendo referir-se ao processo em concreto, sei que não quer. Que lições há a tirar de todos estes megaprocessos que temos tido nos últimos anos, enfim, e que não têm conduzido a resultados particularmente brilhantes?
Eu, quanto aos megaprocessos, acho que, de facto, se impõe uma reflexão geral, transversal, por parte dos vários operadores judiciários e por parte do poder legislativo, que é quem pode introduzir alterações que mudem alguma coisa. E acho que não vamos lá com pequenos remédios, nem com pequenas mezinhas para ajustar aquilo que nos parece. Parece para qualquer pessoa que acompanhe o fenómeno judiciário algumas perversões e alguns efeitos negativos e algumas entortes que vêm dos megaprocessos. Os megaprocessos em Portugal explicam-se por uma razão. Há uma razão legal para eles existirem e uma razão constitucional, que é esta. O Ministério Público, de facto, de acordo com o seu estatuto, está obrigado a investigar tudo, tudo. E investigando tudo, e começando numa ponta do fio, e começando a puxar o fio, vai acumulando, não é? Está aqui como que um síndrome de acumulação compulsiva, acumulação por imposição legal, porque o Ministério Público de facto está obrigado a
concentrar. Então é a lei que faz o Ministério Público, transforma o Ministério Público de um acumulador de crimes na investigação, ou de indícios.
Um acumulador de crimes, de factos, de arguídos, de relações, por mais próximas ou distantes que possa haver, e eu acho que isso é mau para várias partes, para vários sujeitos processuais, incluindo para o Ministério Público. Mas é mau, desde logo, para a defesa, naturalmente, porque um mega processo produz um certo efeito de esmagamento. Uma acusação que é apresentada com 4 mil páginas, o cidadão comum olha para aquilo, vê 4 mil páginas, para já, supõe que deu imenso trabalho, não é? E depois supõe igualmente, tendo boa fé e alguma confiança nas instituições, que foi um trabalho sério. E são 4 mil páginas, enfim, há de lá estar tudo bastante detalhado. Pode estar ou pode não estar, não é? Enfim, as páginas não se medem, digamos, pela quantidade.
E implica também honorários altos depois para o advogado, que o arguido vai ter de pagar, naturalmente.
Eu iria falar sobre as perversões ou os entorces que esse esmagamento dos megaprocessos pode causar para as defesas, para além do esmagamento e da percepção pública de que estamos perante uma montanha intransponível, para a defesa é evidentemente difícil, muito mais difícil, defender-se num megaprocesso, porque a realidade é amplíssima e os prazos, como dizia o Dr. Garcia Pereira, os prazos para a defesa são todos eles perentórios. Se o arguído não apresenta a sua defesa no prazo fixado na lei, simplesmente a sua defesa não pode ser atendida. Mas, dizia eu, e ainda quanto aos megaprocessos, há externalidades negativas muito claras também para o próprio Ministério Público, porque há esta ideia de que os megaprocessos, de facto, têm pouca eficácia. E eu acho, é uma leitura pessoal e porventura não terei muita gente a acompanhar-me, mas o que é que estes megaprocessos produzem?
O que é que produzem?
Os megaprocessos produzem resultados no curto prazo, essencialmente. Porquê? Nos megaprocessos, e é esse o fenómeno judicial sociológico que nós podemos verificar, há medidas de coação das mais gravosas que são aplicadas, há saídas de informação dos processos e de elementos dos processos que depois geram uma certa percepção pública relativamente ao sentido da investigação e do envolvimento dos arguídos nessa mesma investigação, e há esses ganhos no curto prazo. Os arguídos são sujeitos a essas medidas de coação mais gravosas, há medidas de garantia patrimonial, etc. E do ponto de vista da opinião pública, há como que a ideia de que a justiça está feita, ou está semi-feita, porque já há um arguido preso, ou há um arguido suspenso de funções, ou há um arguido com uma caução de vários milhões, e esses ganhos no curto prazo são a razão pela qual, ou podem ser a razão pela qual, no longo prazo e no fim do processo, as coisas depois se vêm a perceber que não estão exatamente fundamentadas, verificadas e assentes em prova efetiva como deveriam estar. A solução qual é que pode ser, a meu ver? E eu sei que esta opinião também está longe de ser consensual. A solução é abandonarmos o princípio da legalidade, tal como ele hoje está consagrado, de forma quase sacramental, e que leva a este síndrome de acumulação compulsiva, e permitir ao Ministério Público, com garantias, com verificação judicial, se necessário, fatiar, selecionar aquilo que, num determinado processo, numa determinada investigação, ou é o mais importante, ou é aquilo que o Ministério Público entende, de forma mais robusta, pode levar a um determinado resultado final. Sendo certo que o Ministério Público, como sabemos todos, não investiga para acusar, investiga para chegar a uma conclusão, pode ser a da acusação ou a da.
Mas esse efeito já hoje pode ser obtido. A questão é essa: sem substituir o princípio da legalidade pelo da oportunidade do Ministério Público que nós temos, então é que é de estarrecer.
Mas esse é um tema, tem que ser um tema para outro programa.
O artigo 30, número 1, a linha B, diz precisamente que a separação.
Mas eu tenho que terminar o programa.
A separação de processos pode ser ordenada quando houver um grave risco para o exercício da ação punitiva do Estado.
António, mesmo a terminar, este é um tema naturalmente que dá para um outro programa. Não podemos hoje estar a prolongar. Vou só dar a oportunidade ao António Ventinhas de se pronunciar telegraficamente sobre a questão do segredo de justiça.
Eu, relativamente ao segredo de justiça, eu gostaria de ser muito sintético. E, portanto, partilho da opinião que o segredo de justiça deve ser combatido. Agora, eu também fico muito admirado face aos grandes combates pelo segredo de justiça que tem existido em Portugal. Quando ainda há relativamente pouco tempo, duas procuradoras do DIAP de Lisboa, que tinham um processo de violação de segredo de justiça, que foram precisamente atacados por todos os quadrantes da sociedade, em que sem ninguém se ter levantado para os defender, quando estavam precisamente a investigar crimes de violação de segredo de justiça. Inclusivemente, houve idas à Assembleia para se falar da questão, houve vários advogados que se pronunciaram contra as procuradoras que estavam a investigar o segredo de justiça. E, portanto,
não foi contra a investigação, foi contra os meios que foram utilizados e saber se elas podiam ter feito ou não.
O que estão é certo é que relativamente ao segredo de justiça,
sem mandato de juiz,
tem que ter muito que se lhe diga e, portanto, relativamente isso só dá, quando dá jeito, é uma determinada forma, e quando não dá
portanto,
jeito...
Portanto, devem ter sido os arguídos da Operação Marquês que chamaram as televisões para os filmar. Estamos a ver, não é?
Eu não posso falar disso aqui.
António, eu tenho mesmo...
A história talvez seja outra.
E do Dr. António Luís, a história também é outra. Também foi o Dr. António Luís que mandou para os jornais que estava a ser investigado. É isso?
Talvez tenha sido a história do perigo de fuga que tenha sido relevante para aparecerem lá as televisões. Se calhar interpretava que não havia perigo de fuga.
Que bela teoria é essa. Não ouviu a segunda parte. Foi também o Dr. António Luís que mandou para os jornais a notícia que estava a ser investigada.
Eu tenho.
Não sei quem é que mandou, mas também sei que há houve matérias em segredo de justiça que estavam em escritórios de advogados, foram tiradas pelo Sr.
Pronto.
Pirata e foi enviado cá para
fora.
Mas certamente foi o Ministério Público também.
Eu, em nome da lei, tenho de ficar por aqui. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados e muito especialmente ao António Ventinhas, que deixa de ser presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, mas espero que não deixe de ser uma presença assídua aqui no Em Nome da Lei. Voltamos na próxima semana com um novo tema. O programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.